Bom, então nós estamos em 1 Reis 18. Nós já iniciamos, né, domingo passado, falando sobre como Deus havia preparado Elias durante muito tempo. E, na verdade, Deus havia preparado também o tempo do capítulo 17, era um tempo de preparação de toda a nação, de Acabe, de todo mundo, preparando para que eles tivessem disposição, interesse em ouvir de Deus. Deus precisa ganhar nossa atenção. E a fome, a falta de chuva, por tanto tempo, deixou o povo bem ansioso para ouvir de Deus. Então, quando Elias apareceu, o povo estava, todos queriam ver o que ia acontecer, porque sabiam que Deus tinha falado através dele que não teria chuva. Então agora é o momento de ver o que Deus vai falar agora e o que vai acontecer. Então, quando Deus fala com Elias no versículo 1 para se apresentar a Acabe, ele vai e se encontra com Obadias. Começamos a falar um pouquinho sobre Obadias. Eu quero continuar falando sobre essa pessoa, porque eu acho que é muito significativo. Obadias só aparece nesse capítulo, nesse episódio. Tem personagem na Bíblia que só tem uma historinha, né? Mas tem uma vida toda. A gente percebe aqui que ele viveu uma vida toda na presença de Deus. Mas ele só aparece aqui, tem umas coisas que a gente não sabe nem explicar exatamente a razão, porque Deus falou com Elias: vai e te apresenta a Acabe. E aí a história continua explicando que Acabe tinha saído do palácio e ele combinou com Obadias. Obadias é o mordomo, é a pessoa que administra todo o palácio, né? Tudo que acontece lá, principalmente as coisas materiais, né? Obadias é quem administra. Então, Acabe não está preocupado com o povo que está passando fome, ele está preocupado com os animais, né? Que isso é uma coisa que revela o coração de Acabe. Ele está preocupado com as riquezas dele. Então ele não está: vamos ver se a gente encontra algum alimento para o povo. Não, vamos ver se a gente encontra alguma pastagem para os animais. Então, mas isso tudo é providência de Deus. O capítulo não explica muito porquê. Nós sabemos que a verdadeira vilã em toda a história é Jezabel. Assim, Acabe é responsável. Acabe não é que ele não seja responsável pelas coisas que aconteceram. A Bíblia diz que Acabe fez muito pior do que todos os reis antes dele. Então, a Bíblia não coloca a culpa em Jezabel, coloca a culpa em Acabe. Ele é o responsável. Mas você vai pegando nas entrelinhas que Acabe é um homem que não tem muito pulso, né? Um homem banana, um homem que precisa ler Coração Selvagem, né? Meu irmão faz propaganda desse livro, assim: quem é homem banana, quer deixar de ser, lê esse livro, né? Aí ele falou que em um lugar muita gente foi buscar, mas na reunião, em outros lugares que a gente falou, assim, todo mundo ficava aí com medo, né? Assim, se eu comprar o livro, eu estou falando que eu sou homem banana, né? Mas Acabe, ele é um homem que não tem, né? Você vai vendo as histórias, assim, você vê que ele não tem pulso, não tem iniciativa, não manda. Mas Deus coordenou os acontecimentos desse capítulo para que Elias encontrasse Acabe longe de Jezabel. Então Deus queria levar o desafio. Todo esse capítulo, todos os acontecimentos acontecem fora do palácio, longe de Jezabel. Jezabel com certeza ficou sabendo, mas nem é mencionado, é mencionado o nome dela por causa de algumas situações. Mas eles, né, assim, Jezabel não está ali presente, não fala do conhecimento dela, da reação dela, não fala nada sobre como Jezabel viu essas circunstâncias. Então, eu acredito que uma grande razão para que Deus coordenasse o encontro de Elias com Jezabel, ou de Elias com Acabe, nesse momento, era justamente porque ele estava longe de Jezabel, então ele ia fazer, ele ia reagir, ele ia tomar as decisões sem a influência dela, sem o controle dela. Muito importante. Mas, então, Acabe e Obadias, eles estavam até, né, não sabemos a distância, mas estavam fora do palácio, estavam procurando pastagem, água para os animais. Agora, por que que Elias se encontrou com Obadias e não com Acabe? Não sei dizer também, mas olha só, né, versículo 5 e 6 conta, né, como eles dividiram, Acabe e Obadias dividiram a terra em duas partes. Ah, você vai para lá, eu vou para cá. E estando, versículo 7, 18, 7, estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Então todas as coisas são ordenadas por Deus. Uma coisa difícil para nós entendermos sobre os caminhos de Deus é como que a gente consegue conciliar a soberania de Deus com a nossa liberdade de decisão, com a nossa liberdade, assim, porque é difícil. Se Deus é totalmente soberano, se Deus que coordenou esse encontro, aí a gente até começa a pensar, não, tudo que acontece na minha vida, até os meus erros, Deus queria que fosse assim. Isso é muito perigoso a gente falar isso. Tem muitas decisões nossas, tem muitos caminhos nossos que Deus não queria. Deus vai ter que fazer alguns milagres para acertar o que a gente fez de errado, se a gente ainda se coloca nas mãos de Deus. Mas a verdade é que Deus é totalmente soberano. Então, nesse caso, assim, Deus coordenou as coisas para que Elias se encontrasse com Obadias e não com Acabe. Pelo menos uma das razões é para que a história de Obadias aparecesse aqui na Bíblia, porque se Elias tivesse se encontrado com Acabe, a gente nem ia saber, talvez, da vida de Obadias. E ele é uma pessoa, né, ele não aparece como outros personagens na Bíblia, assim, com mais detalhes, mas tem um diálogo aqui, né? Diálogo com Elias é quase que monólogo, né? Que Elias quase não fala, né? Assim, Elias é muito econômico, ele não desperdiça palavras, ele não usa muitas palavras. Você pode perceber que tudo que Elias fala, assim, é bem sucinto e é só isso, curto e grosso, e acabou, né? Por exemplo, aqui, ó, versículo 7, estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o conheceu. Bom, pelo que a gente sabe em outros momentos, mas depois disso, né, quando Elias primeiro aparece para Acabe, não faz nenhuma descrição, não fala como que ele é, mas lá em 2 Reis 1, quando Elias aparece e chama fogo do céu sobre os capitães, 50 soldados e tal, aí quando ele relata, o cara que relata para o rei, fala assim, como que era esse homem que você viu? Aí ele descreve que ele se vestia com couro, né, com peles de animais. Então aí isso aí só pode ser Elias. Então Elias, ele provavelmente sempre foi uma pessoa bem diferente, o jeito de vestir, né, ele era uma pessoa facilmente reconhecível, né? Então Obadias conheceu. A gente não sabe se Obadias tinha visto mais do que uma vez, porque a única coisa que conta na Bíblia antes disso é que Elias apareceu diante de Acabe, e Obadias com certeza estava lá porque ele era chefe da casa do palácio. Então ele conheceu Elias e prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias. Olha, as pessoas daquela época, eles tinham esse costume, eles falavam meu senhor, era um termo de respeito. Mas a gente sente aqui que Obadias, porque eu já tinha falado no versículo 3, que Obadias temia muito ao Senhor. Então você percebe que aqui Obadias, ele não está fazendo isso aqui por apenas um sinal comum de respeito. ele realmente reconhece em Elias um homem de Deus, né? E ele fala assim: és tu, meu Senhor, Elias. E é bem interessante, né? A Bíblia costuma fazer essas trocas, né? Assim, Obadias fala: és tu, meu Senhor, Elias. E Elias responde, versículo 8: sou eu. Olha a frase. Olha assim, né? Elias não explica, assim: pois é, Obadias, eu sei que você é um homem temente a Deus, eu vou te explicar. Então, Deus falou e, né, tal. Não, é assim: és tu, Elias? Sou eu. Vai falar com Acabe que eu estou aqui. Só isso, né? Vai lá falar. Agora ele fala assim: vai, diz a teu senhor. Ele acabou de falar: Elias, meu senhor. Não, mas o seu senhor é Acabe. Então, vai lá falar com o seu senhor que eu estou aqui. Então, essa é a forma que Elias se apresenta aqui para Obadias. E aqui, Obadias faz um pequeno discurso. Ele faz um pequeno discurso. E nesse pequeno discurso, a gente descobre alguns fatos sobre Obadias e alguns fatos sobre esse período que nós vimos no capítulo 17. O capítulo 17 são os 3 anos e meio que não tem chuva, e nós vimos tudo do ponto de vista de Elias. Elias ficou tanto tempo escondido perto de um riacho, depois ele foi para a viúva. Nós vimos toda a história dos 3 anos e meio do ponto de vista de Elias. Mas agora Obadias conta, e provavelmente Elias não sabia de nada disso, a não ser que Deus tivesse revelado para ele, mas Elias está totalmente isolado. Elias não sabe o que está acontecendo. Então aqui, na verdade, Elias também é informado das coisas que estão acontecendo durante esse período que ele estava escondido lá naqueles 2 lugares. Então aqui vamos ver o discurso de Obadias. Versículo 9: porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Será que Obadias estava fazendo um drama muito grande? Ele era um cara muito medroso? O que vocês acham, né? Que tipo de pessoa era Obadias? Eu já falei domingo passado que é uma coisa estranha, se a gente for pensar. Como que uma pessoa que teme muito ao Senhor é chefe do palácio de Acabe e Jezabel? Será que tem alguma incoerência? Será que tem alguma coisa meio estranha aqui para que um homem que diz que teme ao Senhor e ele chega a essa posição, né? Muitas pessoas, né? Nós temos posições bem divergentes, mas vamos falar sobre o cristão na política, porque na verdade Obadias é uma pessoa que ocupa uma posição, poderia ser uma posição eleita, né? Por ser político, ou uma posição alta em alguma área que faz parte do sistema. Faz parte do sistema, quer dizer, se você aplicar, não, Acabe e Jezabel, eles são dentro do sistema falso, mas o sistema da igreja. Então você pensa: como que uma pessoa que conhece a Jesus, que é fiel a Jesus, como é que pode ocupar? Aí você pode pôr um monte de coisas, né? Pode ser, como é que chega a ser chefe de uma estrutura religiosa que a gente considera, né? E depende do preconceito de cada um, né? Como é que alguém que conhece a Jesus chega a ser padre ou bispo da Igreja Católica, se seu preconceito é contra essa área? Mas qualquer área, ó, tem pessoas que acham que você não pode ser nem pastor de uma igreja denominacional, ou enfim, né? Assim, você pode ter uma série de ideias, mas como que alguém pode ser fiel a Deus E ocupar uma posição? Porque é só você começar a pensar: se ele é chefe do palácio, ele recebe ordens de Acabe e Jezabel, e eles são idólatras, e eles mandam adorar a Baal, e eles mandam executar. Como é que ele pode ser um servo de Deus e estar em tal posição? Então aí você pode levar também para um sistema do mundo mesmo, né? Uma posição onde de uma empresa onde tem muito, você sabe, em todas as empresas deve ter muita coisa desonesta, como é que a pessoa pode ser político, enfim. Então, Obadias, ele representa alguém que você pensa, como que uma pessoa temente a Deus pode conciliar sua fé com as responsabilidades que ele tem. Mas essa história, ela está ao lado de algumas outras histórias na Bíblia. Eu tenho sempre falado aqui que tem várias coisas que é possível um servo de Deus fazer, mas é muito difícil e muito raro alguém fazer isso com integridade, né? Uma delas é política, a outra é simplesmente ter dinheiro, e aí a quantidade de dinheiro é tudo relativo, porque você pode ter um pouquinho de dinheiro e já ser corrompido pelo pouquinho de dinheiro que você tem. Então, né, é uma área difícil de lidar. Você pode ser uma pessoa que tenha fama, né, como que um cristão pode ser um artista de cinema, né, enfim. Então, tem muitas situações que a gente fala assim, é possível um cristão ser fiel a Deus e ocupar qualquer uma dessas posições que estou falando? A Bíblia mostra que é possível, é difícil, poucas pessoas conseguem manter a fé, muitas pessoas podem até ter fé antes de chegar lá, né? Depois de chegar lá, muitas vezes perdem a integridade, só Deus sabe assim da situação de cada um, mas assim, muitas pessoas chegam à posição ou de riqueza, ou de posição de poder numa empresa, ou de dinheiro, enfim, qualquer situação dentro das estruturas religiosas também, muitas pessoas não mantêm a fidelidade a Deus. Então nós temos muitos exemplos negativos, mas nós temos que afirmar que é possível. E o exemplo de Obadias, até onde as escrituras escrevem, Obadias é uma pessoa sem, não existe nada que condene, que desabone a vida de Obadias, ele é uma pessoa fiel a Deus. Olha o que ele fala, tudo que é descrito aqui, dá a ele, assim, nós temos a certeza que ele era uma pessoa fiel a Deus. Ele não, assim, antes de continuar, vamos lembrar, falamos um pouco sobre isso domingo passado, ele é um exemplo de um cristão secreto. Então falamos assim, tem os países muçulmanos hoje, né, que é o mais forte, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era mais os países comunistas, mas só para ser cristão em muitos países, você tem que ser secreto, ninguém pode saber que você é cristão. E isso é uma coisa que entra um pouco em choque. Como é que você pode ser um cristão e não assumir a sua posição? Mas aqui nós temos um exemplo. Você acha que Obadias poderia ter feito? Vocês vão ver aqui, né? Já mencionamos. Mas Obadias, ele tem uma função importante. Ele chegou à posição que ele tinha por uma direção de Deus. A pessoa que mais faz paralelo com Obadias, que a gente pode ter uma história mais elaborada, mais detalhes, é a vida de Esther, que inclusive tem aquela frase, que talvez seja a frase mais famosa de todo o livro de Esther, é que quando Esther chegou a ser rainha, e veio aquela situação que Amã queria matar todos os judeus, e Mordecai, o primo dela, mandou falar assim, olha, você precisa falar com o rei. Aí ela devolveu, mandou o recado de volta, assim, você está achando que só porque eu sou rainha, eu posso falar com o rei a hora que eu quiser? Você sabe que se eu for falar com o rei, e ele não estender o cetro, não aceitar a minha presença, eu serei morta? Aí Mordecai não, assim, parente, a pessoa, né, ele criou Esther, fazia, né, ele era como se fosse pai dela, ele devolveu a mensagem dizendo assim, você não acha que Deus te colocou no palácio exatamente por causa desse acontecimento? quando ela foi escolhida como rainha, nem ela, nem Mordecai, ninguém imaginava o que ia acontecer, ninguém sabia. Como que uma moça fiel a Deus, é a mesma pergunta que nós temos aqui, como que uma moça fiel a Deus vai ser a esposa de um rei pagão? Não tem cabimento, ela não vai conseguir ser fiel a Deus. Mas ela recebeu essa ordem de Mordecai, que era, né, no lugar do pai dela, era o mentor dela. Ele falou assim: olha, você não revele de que povo você é e, obviamente, de que fé você é. Então, é uma coisa que às vezes é difícil a gente entender, mas Obadias, ele foi escolhido por Deus para cumprir uma função importante. Então, quando Deus, eu acho que isso aqui ilustra não só um tipo de papel especial, a gente não tem muito esse tipo de situação de perseguição no Brasil, mas como estou falando, isso aqui pode ser aplicado para todas essas situações que aparentemente podem ser quase que impossíveis de você conciliar a sua fé com aquela posição que você está. Só que Deus usa a pessoa quando a pessoa entende que ela não está lá, a Esther não estava lá para se vangloriar que ela era a moça mais bonita de todo o império e que ela chegou a ser rainha, e olha só, isso é uma grande realização pessoal para mim. Não era para isso. Deus não deu essa posição para Obadias para que ele pudesse falar assim: olha só, né? Eu sou o chefe do palácio. Se ele entrar nisso, ele já perdeu a verdadeira vocação. E, gente, isso tem que ser aplicado em qualquer situação, em qualquer posição, emprego, posição social, vitórias alcançadas financeiramente, posições de ministério, qualquer coisa. Você tem que entender a pergunta que Mordecai fez para Esther, é a pergunta que Deus faz para todos nós. Em algum momento, Deus abriu portas, Deus deu a você alguma posição, alguma oportunidade, alguma situação em que você chega a alcançar, né? É uma realização, é uma posição que você alcançou. E a pergunta é: para que Deus te colocou lá? Em algum momento vai aparecer. Quando aconteceu o plano, a estratégia de Amã para matar todos os judeus, Mordecai tinha certeza: a Esther está no palácio, ela tem uma posição de influência, porque veio uma crise e é hora dela usar a influência dela. Agora, observação importante, que é outro paralelo que a gente tem aqui com Obadias: a função que Deus deu para Esther, Deus tinha um propósito, o propósito que Deus tinha para ela, que naquele momento ela fosse abrir os olhos do rei e falar assim: olha, a mãe está tramando uma coisa, você nem imagina o que ele está fazendo. Ela teria que arriscar a própria vida. Então ela tinha uma posição potencial de grande influência, mas era um risco de vida. Para Obadias é a mesma coisa. Obadias fez o que fez com risco de vida. Olha só, vamos lá. Então a primeira pergunta assim, de Obadias para Elias é: qual foi meu pecado? Acho que Elias já está ficando meio, todo mundo acha que eu estou, né? A viúva já falou assim: qual que é o meu pecado que o meu filho morreu, né? No capítulo anterior, né? Agora ele vai, encontra com Obadias, fala uma coisa simples: Obadias, avisa que eu estou aqui. E Obadias fala assim: qual que foi meu pecado que você está dando essa ordem? E é bem interessante, né? Elias não responde nada das perguntas, ele não dá explicações, mas Obadias faz todo um discurso aqui para dizer: Elias, eu não sei o que vai acontecer. E esse discurso de Obadias revela muita coisa. Vamos ler aqui para a gente tirar algumas conclusões. Então ele fala, em que pequei, versículo 9, para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto. Ele está muito nervoso, faz 3 anos e meio que ele está fazendo uma coisa secretamente, qualquer momento ele pode ser morto. Então Obadias não é uma pessoa muito medrosa, ele não é uma pessoa que está assim simplesmente inventando um perigo, ele é um homem que vive todos os dias, Obadias está no palácio, ele tem uma função importante, mas ele vive todos os dias em risco de vida, porque ele está sustentando 100 profetas de Deus, e ele pode ser descoberto, qualquer pessoa pode contar, ô Acabe, ô Jezabel, você sabe o que Obadias está fazendo? Eu vi ele saindo com os sacos de mantimento, será para onde que ele foi? Qualquer momento podia ter acontecido isso. Então ele fala assim, eu vou ser morto. Então, versículo 10, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eles, né, a viúva falou isso também, o Senhor teu Deus, Deus era assim, era tão forte que Elias era o representante de Deus, que era o Senhor teu Deus, ele é Deus de Elias, né? Por sinal, o nome de Elias é Jeová é Deus, então é teu Deus, né? É Deus de Elias, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação. Então aqui nós temos uma descoberta, que talvez Elias não soubesse, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. Então, ele, assim, é aquela história, né? Em vez de Salomão se arrepender quando o profeta foi falar com ele que o reino seria tirado, ele falou assim, ah é? Quem que Deus vai colocar no meu lugar? Jeroboão? Eu vou matá-lo. Muitas vezes, quando Deus trata conosco, ao invés de ir à raiz e nos arrepender da causa, a gente quer matar o sintoma, quer matar a consequência. Elias sabe, desculpe, Acabe sabe que Elias que falou, não vai chover. Ele quer achar Elias por toda a lei, ele quer encontrar, cadê Elias? Mas o que que Acabe tinha que fazer? Ele não tinha que procurar Elias, o que ele tinha que fazer? Se arrepender, ele tinha que buscar Deus. Por que que não está chovendo? Não é por causa de Elias, né? Vai acontecer esse diálogo daqui a pouco. Então ele foi procurando em todos os reinos, não existe uma nação por perto, né? Porque eu acho que Acabe não deve ter mandado até a Índia, a China, esses lugares assim, né? Mas não existe uma nação ou um reino onde meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles, não está aqui, fazia-o jurar que não te haviam achado. É, então a coisa era séria, ele tinha mandado buscar em todos os reinos, mas você não viu? Gente, é um cara único, se você viu uma vez, você nunca se esquece. Ele tem uma maneira diferente de se vestir, ele é único, é um sujeito que você identifica onde ele estiver. Você nunca viu um cara vestido assim, 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 de um jeito, né, tal, né? Você nunca viu, ele não passou por aqui, ninguém te deu notícia. Então eles procuraram em todos os lugares aonde podia existir, não acharam. Então ele está falando assim, você vai mandar eu falar com Acabe que você está aqui, sendo que ele está procurando você há 3 anos e meio, é um negócio arriscado para você e para mim também. Agora dizes, versículo 11, vai, diz a teu senhor, Elias está aqui, poderá ser que, apartando-me de ti, agora isso aqui pode ser imaginação pura de Obadias, mas eu acho que deve ter alguma razão porque ele faz esse cenário. Como que você vai me garantir que a hora que eu sair daqui, agora eu tenho várias perguntas sobre essa situação, por que que Elias não foi junto com Obadias? Pronto, resolveu a questão. Não, Elias parou embaixo da árvore, sei lá, né? Ele parou e falou assim, vai falar com Acabe que eu estou aqui. E aí Obadias fala assim, eu sei lá, a última vez, essa esse cenário que ele descreve me faz pensar que a última vez, que foi a primeira vez que Elias apareceu para Acabe, ele deve ter desaparecido meio misteriosamente, porque de onde que ele tirou essa história? Elias foi, se apresentou no capítulo 17, foi, falou com Acabe, não vai chover senão segundo a minha palavra. O quê? Não vai chover? Você que está segurando a chuva, vou, né? Ele pode ter tido uma reação, talvez demorou cair a ficha, e né, eu estou imaginando, de onde que ele tirou essa história? Quando Acabe falou assim, cadê aquele homem estranho que entrou aqui? E ele botou todos os servos para ir atrás, falou assim, olha, ele saiu faz 5 minutos, mas ninguém acha, o cara simplesmente desapareceu. Então eles tinham essa, eu acredito que Obadias está falando isso, porque virou quase uma lenda. Um sujeito aparece, ninguém sabe de onde que ele veio, todo mundo sempre fala, até os profetas, filho de fulano. Elias não é filho de ninguém, que a gente saiba, né? Não tem a filiação dele, né? Ele simplesmente aparece e fala, não vai chover, e desaparece, e procura por todo lugar, não acha o indivíduo. Então ele fala assim, olha, você está mandando eu falar com Acabe, que o senhor está aqui, se eu virar as costas, eu vou lá, falo com Acabe, olha, eu encontrei com Elias, ele está embaixo daquela árvore lá, ah tá, então vamos lá, pode ser que apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando aqui, não achando ele, me matará. Não sei porquê, né? Porque se Elias desapareceu, né? Obadias não é culpado, né? Mas né? Ele está com medo de que ele seja morto por causa disso, né? Aí ele vai falar assim, olha, eu não mereço isso, Obadias está falando com Elias, eu não mereço isso, olha, eu vou contar o que, que eu fiz, porém, eu, teu servo, olha, esse aqui é bonito, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então isso nos mostra que Obadias, antes de estar no palácio de Acabe, ele sempre foi uma pessoa temente a Deus. Então isso ele tem uma vida, ele tem uma vida e Deus o colocou lá. Então isso é muito importante para a gente entender na nossa vida quais são as coisas que Deus realmente abre para nós. Tem situações que a gente que procura, a gente vai atrás, a gente insiste, é diferente. Por isso, para você ter uma consciência de que Deus está dirigindo sua vida, você tem que ter momentos, é lógico, tem situações que você tem que tomar suas decisões, com oração, buscando a direção de Deus, mas tem momentos que você tem que tomar uma decisão. Mas na nossa vida, não tem um jeito de descrever isso, mas na vida de uma pessoa que Deus está orientando, que Deus está movendo naquela vida, tem que ter essas situações em que você não sabe o que fazer, você não é você que abriu as portas. Todos nós temos que ter consciência muito clara, olha, tal e tal situação, tal mudança na minha vida, tal rumo na minha vida, não fui eu que dei, eu tenho certeza que Deus soberanamente abriu as portas. Isso é muito importante. Se você não tem essa consciência na sua vida, isso tira a sua convicção. Como é que você pode saber se você que está dando todos os jeitos, você que está forçando, você que está insistindo? É muito importante que você coloque sua vida, que você esteja em situações, você fala assim, Deus, o que eu faço? E aí você percebe Deus agindo soberanamente, abrindo portas, movendo as coisas, e você pode falar assim, não fui eu que fiz isso não. Isso é muito importante. Nós não sabemos as circunstâncias de Obadias, mas ele era uma pessoa temente a Deus, daí nós concluímos, ele estava no palácio, Deus com certeza abriu as portas para ele chegar lá, e Deus tinha um propósito para ir lá, que agora ele vai falar o que ele fez. porventura não disseram ao meu senhor? Elias podia ter explicado assim, mas não disseram quem? Eu não vejo ninguém faz 3 anos, eu estou recluso, não disseram ao senhor? Não disseram nada, eu não vi ninguém, quem que ia me dizer alguma coisa? Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, já tinha contado isso no versículo 4, né? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água? Então, isso é por que que Deus colocou Obadias no palácio? Para preservar, assim como Deus usou Esther, assim como, né, tem outros exemplos, Deus colocou José numa posição no Egito e assim vai, né? São exemplos raros, não é uma coisa comum. A maioria das pessoas no reino de Deus não vai ocupar esse tipo de posição, isso não é uma coisa muito comum, mas existem casos específicos e Deus abre portas, Deus coloca as pessoas, e a única coisa que pode proteger uma pessoa que está em tal posição é entender: Deus não me deu essa posição para minha gratificação pessoal. Isso tem que ser nossa consciência, como estou falando, em qualquer coisa, você entrou numa universidade, você entrou num emprego, você ocupa um lugar de responsabilidade, você tem um ministério, você, qualquer coisa, primeiro tem que ter consciência. É lógico, Deus age na nossa vida, mesmo quando a gente não busca adequadamente ao Senhor, mas o certo é, antes de cada decisão, antes de cada encruzilhada na nossa vida, orar: Deus, o que que o Senhor tem para mim? Qual que é a tua vontade? Eu quero isso, mas o que o Senhor quer? O que que o Senhor quer para mim? Então, Obadias estava lá com consciência de que ele não estava lá para desfrutar do bom e do melhor no palácio, ele estava lá para arriscar a vida dele protegendo os servos de Deus. Então, eu fiz isso, né? Protegi, escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: vai, diz a teu senhor Elias, está aqui. Diz a teu senhor, Elias está aqui, ele me matará. Então, depois de todo esse discurso, Elias responde numa frase rápida: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então, assim como o Senhor vive, pode ter certeza, Deus não vai me arrebatar, Deus não vai me transportar para algum outro lugar, eu vou ficar aqui quietinho, mas vai lá e chame Acabe para vir aqui. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido e foi Acabe ter com Elias. Bom, então agora vem o encontro de Acabe com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? O homem que está, que é a causa de todos os problemas de Israel, até que enfim aparece o homem que causou essa desgraça para Israel, que não tem chuva, né? És tu, até que enfim achamos o homem que está amaldiçoando o nosso país? Também Elias não vai fazer discurso, ele vai falar simples e grosso: eu não estou perturbando a Israel, mas tu, olha a coragem, o rei de Israel, marido de Jezabel, tudo bem que Jezabel não está ali agora, mas é marido de Jezabel, acho que Elias ainda não sabe quem é Jezabel, És tu, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, vocês que estão perturbando a Israel, deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então, a função aqui, Elias não é um homem de muitas palavras, ele não é um profeta que faz longas profecias, mas ele tem uma função de anunciar a sentença de Deus, que ele já fez, e agora de mostrar quem é culpado. Ele chega para a autoridade, chega para a pessoa responsável e ele fala: você é a causa de tudo que está acontecendo. Essa falta de chuva, esse juízo de Deus está acontecendo por causa de você. Irmãos, eu acho que a gente precisa realmente enxergar, eu tenho falado que não é qualquer época que a gente pode falar assim: bom, então hoje Deus vai fazer como no tempo de Elias. Não é, tem outras situações na Bíblia que a gente pode falar, não, qualquer situação, né, pode acontecer uma coisa semelhante. Não, o que aconteceu com Elias não é uma coisa que acontece em qualquer época, não é um avivamento qualquer. Avivamento não é uma coisa qualquer, né, mas não é um avivamento entre os vários avivamentos que Deus pode trazer, que Deus tem trazido, não é uma situação comum. Elias representa um momento específico. Poucas vezes, não sei se eu já mencionei isso, né, mas nós estamos vendo assim, que Elias junto com Moisés representa duas personagens importantes no Velho Testamento, resumem de certa forma todo o Velho Testamento, representam, né, as duas testemunhas do tempo do fim. E em uma das semelhanças, tem algumas diferenças, né, entre Moisés e Elias, mas tem algumas semelhanças. Uma das semelhanças é que as únicas duas épocas no Velho Testamento em que houve, não é que nas outras épocas nunca houve um milagre, mas no Velho Testamento, de maneira geral, não tinha milagres. Aliás, em toda a história da Bíblia, da história da igreja, não é em todas as épocas que tem milagres. Deus é um Deus sobrenatural, Ele faz milagres, mas Deus, Ele não usa os milagres assim, simplesmente para assim, eu creio em Deus, eu posso fazer isso, eu posso, né, não, nem um servo de Deus, nem Deus faz isso. No Velho Testamento só houve duas épocas em que houve vários sinais, era um período de sinais e milagres. Um foi com Moisés, as 10 pragas, todos os milagres que foram feitos no deserto, então muitos milagres sobrenaturais com Moisés e Elias. E é interessante que os dois também têm essa semelhança, que depois de Moisés veio, logo depois de Moisés veio, vocês estão acordados? Veio Josué. Josué continuou com os sinais, fez até o sol parar, coisa fantástica, né? Abriu o Rio Jordão, tal. Então, os milagres continuaram com Josué, assim como continuaram com Eliseu, que veio depois de Elias. Então, são coisas semelhantes. Então, é um período singular, não é toda época que Deus se faz conhecido. Eu acho que todo verdadeiro cristão, ele fica assim: gente, como que Deus fica assistindo quando as pessoas blasfemam, né? Pode ser pessoas importantes, pessoas famosas, né? Quando os russos foram para o espaço e falaram assim: a gente foi para todo espaço e não achamos Deus. Como é que Deus escuta essas coisas e não faz nada? Não é isso que a gente pensa? Como é que as pessoas matam, são injustas, são cruéis e Deus não faz nada? Então a gente tem uma, assim, quem realmente ama Deus, ama a causa de Deus, sempre fica pensando: Deus, quando é que o Senhor vai mostrar para todo mundo ver, para todo mundo sentir que o Senhor é Deus? E Elias é essa época. Elias é o instrumento de Deus, que Deus falou assim: agora é hora, eu vou mostrar. É uma das raras ocasiões na história em que eu vou mostrar que eu sou Deus. Então, não é qualquer época. Agora, é uma das épocas, né, nós vimos que Acabe e Jezabel representam talvez o pior período da história dessas 10 tribos. Então Deus escolheu uma época escura, uma época de muitas trevas espirituais para mostrar o poder dele. E Elias, ele tem essa função de falar cara a cara, falar com governantes. E o livro de Apocalipse fala, né, nós já lemos aquilo, né, no final do capítulo 10 de Apocalipse, Deus fala com João: você ainda vai profetizar para muitas nações, para muitas autoridades. Depois vem o capítulo 11 falando das duas testemunhas que fazem todos os governantes do mundo ficarem incomodados. Então, quando Elias fala: você é o perturbador de Israel, ele tem uma razão para falar isso. A causa é Acabe, mas ele está bravo com Elias porque foi Elias que deu a sentença de Deus. Então isso vai acontecer outra vez. Vai acontecer outra vez. Deus vai levantar uma voz profética que vai anunciar para autoridades eclesiásticas, para autoridades civis. Isso vai acontecer outra vez. Na Bíblia está, nós temos essa certeza, nós temos essa profecia de que Deus vai levantar, antes da vinda de Cristo, uma voz profética, uma voz que vai enfrentar o perigo de vida, porque Elias também está arriscando a vida dele, evidentemente, indo até Acabe dizendo: você é a causa de tudo isso que está acontecendo, de todo esse sofrimento, porque você abandonou a Deus. Isso precisa ser dito, irmãos. Nós vivemos numa época em que parece que nada é completamente certo e nada é completamente errado, não é verdade? A gente não acha uma coisa, não, é verdade, mas parece que não totalmente, tem umas coisas meio estranhas no meio. E quando tem uma coisa errada, você diz: não, mas o cara está fazendo isso, mas ele não é tão ruim assim, ele tem umas coisas boas também. Parece que não tem preto e branco, está tudo assim meio mesclado, tudo meio confuso. E o profeta, ele chega, ele põe nomes, ele põe realidade, ele fala assim: é você a causa de tudo isso que está acontecendo. A fome, a falta de chuva tem uma causa. Isso aqui não é, hoje a gente fala assim: nossa, mas por que aconteceu? Por que que tal país? Por que aconteceu isso no Haiti? Por que que isso aconteceu em tal cidade? Eles não são piores do que os outros, isso aí é uma coisa, é uma calamidade, mas por que que aconteceu? Vai chegar um momento que Deus vai dizer: isso aconteceu, isso tem causa. Eu não estou dizendo que todas as coisas que aconteceram sempre tem uma causa específica, mas tem coisas que Deus faz que vai ter uma causa específica, e Deus vai mandar o profeta falar. Ele vai falar assim: olha, isso está acontecendo por causa do aborto, por causa disso, por causa da corrupção, por causa disso, porque vocês estão servindo a outros deuses. Ele vai falar, vai ficar claro para quem quiser ouvir. Então essa é a função do profeta Elias. E o reino de Deus, quando chega nesse ponto, a manifestação, a gente tem falado assim, o reino de Deus tem momentos em que aparece na terra, tem momentos em que sua presença é sentida na terra. Não são todos os momentos, como eu falei assim, a igreja também está confusa. Onde que está o reino de Deus? Quem está realmente demonstrando o reino de Deus? Tem igrejas que falam muito sobre curas, mas tem tanta coisa ali que a gente não consegue. Meu Deus, como é que Deus está curando e operando milagres no meio de tanta coisa esquisita, falsa? E você não consegue falar: não, não é Deus. Mas você também não consegue falar: mas isso é o reino de Deus, eu quero estar junto. É estranho isso. E onde está talvez falando mais, que você fala assim: não, tem uma, essa aí é a palavra mais pura, mas não tem sinais, por que que Deus não está se manifestando então? Não é estranho isso? Então, Elias representa um momento no reino de Deus, em que o reino está fazendo um impacto. O rei de Israel, ele fala assim: você está me perturbando. Bem rápido, eu vou ler dois textos no Novo Testamento, só para mostrar essa questão de que quando o reino está agindo em poder, tem impacto na sociedade. E o impacto que a gente, é lógico que tem um impacto positivo, né? O reino de Deus tem que impactar a sociedade no sentido de mudar as pessoas não vão mais ser tão corruptas, a moralidade vai mudar, mas tem um impacto que sempre vai acontecer quando o reino de Deus se manifesta no meio das pessoas que não querem o reino. Vai acontecer isso que a gente vai ler, Lucas 23, um texto que fala sobre Jesus, depois nós vamos ler em Atos sobre a igreja. Esse aqui é Lucas 23, e quando Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos. Lucas 23:1. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos. Eu queria que vocês vissem assim as acusações. Todo mundo sabe como era Jesus. Jesus, até a profecia no Velho Testamento sobre Jesus fala assim: ele não vai esmagar uma cana quebrada, ele não vai apagar uma luz que está fraquinha, não é? Jesus, ele não veio promovendo mudanças políticas, Jesus não mexeu com as estruturas, nem com as estruturas religiosas em si. Ele não veio pregando, vai acabar esse negócio de sinagoga, de templo, está tudo errado. Jesus não veio atacando, eles que se sentiram ameaçados, mas ele não veio atacando. Mas olha o que eles falam: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César. Lógico que era mentira, mas assim, por que eles estão fazendo essa acusação? Porque eles se sentem atingidos, né? Assim como Acabe: você é o perturbador de Israel, dizendo ser Cristo o rei. Versículo 4, disse Pilatos aos principais sacerdotes: não acho culpa alguma nesse homem. E era estranho ele falar isso, né? Porque se falou assim que está proibindo dar tributo a César, estava mexendo com Pilatos, né? Mas, versículo 5, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judeia com seu ensino, começou na Galileia e agora chegou aqui. Então eu queria que vocês vissem assim, o reino de Deus, quando está se manifestando, ele perturba mesmo, ele incomoda, ele faz, as pessoas vão inventar acusações falsas, mas é porque está incomodando. Rapidamente, Atos 16, versículo 20, e esse aqui foi quando eles prenderam, versículo 19, eles prenderam Paulo e Silas, e no versículo 20, apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. É lógico que não tinha base isso, que o que eles estavam pregando não tinha nada contra o romano, mas eles estavam perturbando. E capítulo 17, versículo 5, né, também sobre Paulo e Silas: mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram. Quem está alvoroçando aqui, né? Eles, né? Não os apóstolos. Assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo, mas não os achando, trouxeram a Jason e a alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então era o impacto. Eu só queria dar essa confirmação de que quando o reino de Deus está avançando, as pessoas se sentem, a sociedade se sente perturbada, e é um impacto verdadeiro que causa. Ok, voltando para 1 Reis 18, nós só vamos terminar essa parte aqui. Então, primeiro Acabe, ele fala com Elias, que ele que está perturbando, e Elias denuncia, fala diretamente com Acabe: é você que é a causa. Agora versículo 19. 18, 19. Agora isso aqui é muito interessante, porque Elias, ele é um profeta, ele não faz parte do sistema de Acabe, ele não tem nenhuma posição, ele chegou 3 anos e meio antes e falou assim, não vai chover. Agora ele está chegando de novo e ele simplesmente dá uma ordem para Acabe. Olha que coisa interessante. Ele já falou assim, oh, não sou eu que estou perturbando, é você que está perturbando. Agora para desse papo aí e faz o que eu mando agora. Agora, manda reunir, quem que é o rei de Israel aqui? Agora, manda reunir-se a mim, todo Israel, ao Monte Carmelo. Não era Samaria. É, olha que Deus não quer Jezabel presente. Eu não tenho todas as explicações, mas é bem interessante. Jezabel não aparece nesse capítulo. Jezabel não aparece. Acabe está fora do palácio, Elias se encontra com ele lá, Elias fala assim, oh, agora você ajunte todo mundo no Monte Carmelo, que era uma boa distância de Samaria, não era perto de Samaria. Então reúne a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, né, que é Azerá, que comem da mesa de Jezabel. E Acabe falou assim, Senhor, será feito. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas. Então nós vamos continuar a história, mas eu tenho só mais uma coisa que eu quero falar antes de terminar. Uma observação, tem algumas coisas aqui que não sei exatamente o significado, né? Essa ausência de Jezabel, eu creio que assim, Deus queria tratar com Acabe. Jezabel com certeza, quase certeza que ela não teria cooperado, então Deus quis falar com Acabe, porque Acabe fez o que o profeta mandou, né? E Deus queria reunir as pessoas. Então olha só como o que eu tenho visto, Elias representa uma manifestação do reino de Deus. Não é sempre que o reino de Deus aparece com essa força, são poucos momentos na história, mas nesse momento, embora Elias, o ministério dele não vai acabar, ele vai dar uma sentença de juízo sobre Acabe, mas Elias não tira Acabe e Jezabel do trono, ele não muda o sistema. Então eu entendo que a voz profética vai manifestar o reino de Deus na terra antes de Jesus voltar, mas não vai mudar, depende agora todos os reinos são ocupados por todos os governos, são por pessoas que temem ao Senhor, não, mas é uma demonstração, é uma oportunidade, todas as pessoas de Israel que quisessem ver quem é Deus, tiveram a oportunidade de ver o poder de Deus. Então é uma oportunidade para arrependimento, é uma demonstração que o reino de Deus é verdadeiro, antes de Jesus vir e realmente implantar o reino dele para valer, mas antes disso o reino aparece com poder. Então isso para mim é o que Elias representa, ele é uma voz de Deus, ele ordenou que não chovesse e não choveu, e por causa disso ele chega para Acabe, e Acabe está querendo assim, tipo incriminar Elias e falar, né, você tem que fazer, agora você faz favor de mandar chover. E Elias fala assim, ó, fica quieto, quem está perturbando Israel, quem que é a causa, é você. Agora faz o seguinte, ajunta todo Israel e principalmente os profetas falsos para o Monte Carmelo, que Deus vai mostrar quem é Senhor. Então quem deu as ordens, logicamente Elias não vai passar a dar ordens para o rei sobre todas as coisas, mas Deus está mostrando através de Elias que o reino de Deus é mais forte do que o reino do mundo. Foi o que Deus mostrou para Nabucodonosor em Daniel, não foi? Foi o que Deus mostrou com Moisés lá no Egito? Deus era mais poderoso do que Faraó? Faraó falou, não vou deixar, mas ele teve que deixar o povo sair. Então não é sempre, vocês notam na história, notam o dia de hoje, você sabe que o reino de Deus não está tendo esse poder na terra, não está sendo manifesto, mas vai acontecer. Nós precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer que isso vai acontecer, e que Acabe pode chegar para a autoridade mais alta da nação e falar assim, ajunta todo mundo, que Deus vai mostrar o poder. Então, ele deu uma ordem para o rei. Logicamente, ele só podia fazer isso por causa de ter acontecido o que ele falou. Não adianta chegar e falar assim, olha, você quer ver meu currículo? Eu sou profeta de Deus e eu que mando aqui, né? Não vai funcionar, né? Ele não tinha currículo, ele não tinha nada, mas ele falou assim, ó, não vai chover. Ah, não acredito, tudo bem. Espere que você vai ver, né? Então, não choveu, falou assim, ó, o cara falou e realmente não choveu. Então, agora quando ele fala uma coisa, Acabe falou, sim senhor, eu ajunto todo mundo. Agora, uma outra observação, é que aqui esse versículo fala, Elias fala, olha, eu quero a presença dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas de Azerá. Os dois grupos de profetas comiam na mesa de Jezabel. Devia ser uma mesa meio grande, né? Pensou uma mesa para 850 pessoas, né? Mas é lógico que você está falando assim, que eles eram sustentados, né? Sustentados, né? Viviam às custas, né? De Jezabel. Mas no restante da história, você não tem, Jezabel não aparece, ela só vai aparecer no capítulo 19. Jezabel não aparece, é certeza que ela sabia o que estava acontecendo, porque Acabe não ia conseguir chamar todo Israel e os 450 profetas sem Jezabel saber, né? Então ela sabia, mas ela não aparece e os 400 profetas de Azerá também não aparecem. No restante do capítulo só fala dos 450 profetas de Baal, eles estavam no Monte Carmelo e eles foram mortos no fim pelo juízo. Então é um fato interessante, não sei exatamente como é a aplicação. E a última coisa que eu quero que vocês anotem é o seguinte: esse período de 3 anos e meio, esse período de 3 anos e meio em que houve seca e, né, tem uma relação com os 3 anos e meio de tribulação, de angústia no fim dos tempos. Então é um período que apresenta bastante coisa para a gente pensar, pelo menos. Não sei, né, se todas as coisas, né, até que ponto nós podemos aplicar para o período final, mas é o único período na Bíblia que fala de 3 anos e meio. Todas as outras vezes que fala de 3 anos e meio, está falando em Daniel e em Apocalipse sobre o tempo final do anticristo, a perseguição e tudo mais. Então é uma coisa significativa, todos esses fatos que relacionam Elias com o tempo do fim. Então, nessa história, a gente vê 5 grupos diferentes do povo de Deus. Não estou falando sobre as pessoas que não são. 5 classes diferentes de pessoas que existem nesse período. Então, vamos lá. Elias é um deles. Elias é a voz profética e ele, que no tempo do fim, não creio que seja uma pessoa só, creio que vai ser um grupo, né, de pessoas. Elias foi protegido, porque a palavra que usa sobre Jezabel, né, 2 vezes nesse capítulo 18, é que ela estava exterminando. Não sei qual palavra que sua Bíblia usa, mas a palavra certa, que ela estava matando, que ela estava assim, a palavra é exterminando. Exterminar, quando você extermina baratas, o que que você quer? Matar a última, não é? Não pode ter sobreviventes, né? Então ela estava tentando exterminar os profetas de Deus, não iriam existir mais. Então Elias foi protegido sobrenaturalmente, Deus que deu os esconderijos para ele, Deus que falou, vai em tal lugar, ele foi. Quando acabou a água ali, Deus falou assim, agora você vai em tal lugar. Então, Elias foi escondido, né, sobrenaturalmente. Segundo grupo, os profetas que foram mortos. Porque Obadias escondeu 100, mas ela matou alguns. Não dos 100, ela matou. Quando ela estava matando os profetas, ele conseguiu salvar 100. Então, tem o segundo grupo, são aqueles que morrem. Pessoas vão morrer pela fé. Pessoas vão dar a própria vida. Então, você tem um grupo de pessoas que vão dar a própria vida pela causa do reino de Deus. Terceiro grupo, os profetas que foram escondidos por Obadias. Então Deus tinha uma, Elias foi sobrenaturalmente, diretamente por Deus. Agora, os outros, esses 100 profetas, foram protegidos também por uma provisão de Deus, mas usando o instrumento Obadias. Então foram protegidos por pessoas chaves, pessoas que estavam num lugar que tinham essa possibilidade de suprir, de providenciar e de esconder essas pessoas, né? Então algumas pessoas serão protegidas, né, por essa forma. O quarto tipo é Obadias, pessoas que estão nessas posições por uma direção de Deus. Obadias, né, ele representa pessoas que estão dentro do sistema, não revelam sua identidade, mas são fiéis a Deus, são totalmente fiéis a Deus. Isso é uma coisa tremenda, é um desafio. Você pensa assim, não, eu gostei dessa posição do Obadias, né? Eu quero ter uma posição no palácio, deve ser cômodo. Não, não é cômodo, é uma posição difícil, ele vivia com risco de vida. Então, pessoas chaves que Deus coloca em posições, mas para que possam ter essa função. E o quinto grupo, que não fala nesse capítulo, mas vai falar lá acho que no capítulo 19, quando Elias estava falando com Deus, eu só fiquei, né? Não tem mais ninguém, agora Jezabel quer me matar, ela vai conseguir exterminar, porque eu sou o último, né? E Deus falou assim, nada disso, tem 7.000, então não são os profetas, né? Nós vimos assim, tem os profetas que foram mortos, tem os profetas que foram escondidos, mas tem 7.000 anônimos. O quinto grupo são 7.000 pessoas anônimas, que nem Elias sabe quem são. Essa é a igreja subterrânea mesmo, né? Nem Elias sabe quem são, né? Então eles são, né, são super escondidos, mas são pessoas que não dobraram o joelho para Baal. Então são assim, só para dar uma pequena visão, né, de que nesse tempo tem várias funções, várias posições diferentes que Deus tem um povo durante o período de perseguição. Infelizmente não fala de nenhum grupo que foi arrebatado, então parece que todos estão aqui, né? Mas isso logicamente não dá para provar nessa história, né? Foi só uma brincadeira, né? A gente não sabe, assim, no Novo Testamento, quando fala sobre perseguição, sempre fala dos santos, sempre fala daqueles que foram realmente, daqueles que estão sendo fiéis a Deus. Então o propósito de Deus nesse momento do final, do grande confronto, do poder de Jezabel, do poder do sistema contrário, o grande momento é para o reino de Deus demonstrar o seu poder. Então essa é nossa esperança, e é o que nós devemos estar buscando para Deus. O que que Deus quer da nossa vida? Cada pessoa tem um lugar. Cada pessoa, você está em algum lugar. Cada pessoa é importante, cada tipo de função é importante. Então, que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele. Senhor Deus, nós olhamos para toda essa situação, para essa descrição, não sabemos exatamente o que vai acontecer na nossa geração, quais serão os próximos acontecimentos, como tudo isso vai acontecer, as coisas que devem acontecer antes da Tua vinda. Mas pedimos que o Senhor nos prepare, que o Senhor prepare cada pessoa, que o Senhor nos torne, ó Deus, partes, ó Deus, seja qual que seja desses grupos, mas que nós sejamos fiéis a Ti, que nós sejamos íntegros. Esses profetas, a gente não sabe nem quem são, o que eles faziam, mas eram profetas do Senhor, eram pessoas que davam testemunho do Senhor, ó Deus, e mesmo nessa época, mesmo nesse período tão escuro, tinha profetas, tinha 7.000 pessoas que não dobravam o joelho, tinha pessoas que estavam dando a vida para não negar a fé. Ó Deus, que o Teu reino realmente seja cada vez mais aperfeiçoado, formado, e ó Deus, que o Senhor possa revelar aqui na terra, diante de todas as forças satânicas, o poder do Teu reino. Nós ansiamos por isso, cremos que o Senhor vai levantar vozes poderosas que vão poder confrontar o pecado, confrontar o erro, mostrar do Teu ponto de vista o que está certo, o que está errado, para que haja um forte testemunho antes da Tua vinda. Ó Deus, que isso aconteça, que nós possamos fazer parte no lugar que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana, e domingo que vem tem o próximo capítulo, tá? Da história, não o próximo capítulo da Bíblia.